Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro, de volta mais uma vez e pra sempre.
Ah, assim esperamos, amém. Eu sou o Okitok.
Estamos aqui, meus amigos, como estava programado, até que fôssemos atacados por uma crise afônica que abateu sobre 90% da população brasileira, rapaz. Eu ainda não me recuperei 100%, ó, como vocês devem estar notando.
É, nenhum de nós, cara. A bruxa tá solta aqui nesse velório. Mas promessa é dívida e nós estamos aqui voltando mesmo com uma semana de atraso para apresentar o nosso programa especial de Dia Internacional do Rock, o feriado mais importante no mundo para este podcast.
E já que nós vamos falar do Dia Internacional do Rock, não dá para falar deste dia sem citar o motivo deste dia ter sido selecionado. Dia 13 de julho, que parece ser uma data aleatória, ninguém entende porque o motivo desta data ser o Dia Internacional do Rock foi o Live Aid, Okitok.
Festival transmitido simultaneamente para o mundo inteiro, feito na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália e na Alemanha. Este show quíntuplo foi transmitido no dia 13 de julho de 1985, rapaz. Trazendo aí muitas bandas de volta, fazendo estourar outras que estavam começando naquela época e angariando fundos para a África.
Os fundos estavam sendo arrecadados para aliviar a fome da Etiópia.
A fome da Etiópia, exatamente. Seu burro que não entende porra nenhuma de geografia. É que eu ainda estou com a Copa do Mundo na cabeça.
Resolveu entender de futebol, ficar em antepenúltimo lugar no bolão do podcast.
Que mano, correr atrás da bola depois do apito.
Eu sempre fico impressionado, cara, porque assim, Live Aid foi um grande momento da música, né? Por isso que é marcado como Dia Internacional do Rock. Ele, como você mesmo falou, ele aconteceu em Londres, no estádio de Wembley, e aconteceu na Filadélfia, no JFK Stadium, no John F. Kennedy Stadium. E, cara, nesses dois lugares somaram-se aproximadamente 180 mil pessoas.
Pra assistir uma porrada de coisa boa que apareceu por ali. E também algumas outras carne de vaca que foi foda, mas tudo bem. Em todo festival existe.
E, cara, assim, o impressionante é que, além disso, ainda tiveram os outros lugares, como você falou. Teve Austrália, Alemanha e tal. E ele ainda foi transmitido via satélite, Okitok. Para mais de 50 países.
Foi uma doideira tão grande, cara. A MTV agradece essa ideia doida do Bob Geldof. O próprio Bob Geldof falou depois, ele não queria liberar, ele não queria que fosse feito DVD ou CD, nem nada disso. Um DVD oficial, um box com 4 DVDs oficiais, etc. Só foi lançado anos mais tarde, depois de muito bater na cabeça dele, né?
Foi lançado no aniversário de 25 anos.
Olha aí.
Ou de 15 anos, algo assim.
Pois é, né? Tempos mais tarde, nem me lembro agora quanto, mas pra mais de 10 anos aí brincando, porque o Bob Geldof queria assim que essa experiência não fosse revivida novamente, porque foi uma coisa única. Coisas da cabeça de Bob Geldof, né, cara? Depois que o cara fez o Pink no Pink Floyd The Wall, ele nunca mais conseguiu ser daquele personagem.
E o incrível que eu acho de Live Aid é o seguinte, aproximadamente com essas transmissões via satélite, bateu o número de bilhões de pessoas que assistiram aos shows. Talvez, se eu não me engano, é tipo 1,5 bilhão, 2 milhões de pessoas assistiram os shows. Mas sabe o que é mais marcante em todos eles? E você, ouvinte, se você não estiver lembrando de nada do Live Aid, você vai lembrar disso. O encerramento que foi We Are The World, puxado por Lionel Rich. Aquele vídeo, é exatamente com esse apelo, famoso vídeo, em que são vários artistas, Michael Jackson, Lionel Rich, vários artistas cantando em prol da África. Esses mesmos artistas e todos os participantes do Live Aid encerram o show com esta música. Olha. E é a coisa mais marcante. Mas isso tudo e mais um pouco nós vamos falar durante os blocos, né, meu amigo?
Exatamente. Depois dessa grande introdução sobre o Live Aid, você vai curtir os melhores sons deste puta festival logo depois dos e-mails. E-mail! Tá com sono, bode velho?
É porque com essa voz arranhada, eu percebi quão parecido poderia ficar.
Meu Deus, tá quase o Barbosa da TV Pirata.
Pirata. É, na verdade eu passo por duas fases, né? Essa que eu tô quase voltando, porque eu tô muito adolescente, né? Eu fico oitavando, eu fico mais perto do Barbosa. Mas no início da rouquidão, quando ela bate assim mais forte, eu me sinto do próprio Barry White.
Uau, a senhora Bucó agradeceu em esse período aí.
Pô, né? Porque isso dura 15 minutos, depois eu fico, mas é fudão!
Cara, eu quero agradecer primeiramente a todos os ouvintes aí que demonstraram o maior carinho e apoio aí pela gente. Nos dois últimos programas foram feitos meio nas coxas, eu admito, por conta de vários problemas pessoais que têm acontecido. Como eu disse, a bruxa tá solta nesse DeLorean. Então eu só quero agradecer aí o apoio que todo mundo tem dado, tem falado aí no Twitter, mandado nos comentários, nos e-mails aí, agradecendo e dando força aí pra gente. Mas tá chegando. Daqui a pouco a gente sai desse período.
É, mais uma vez, galera, agradecer esse aí pelo apoio, é muito legal esse carinho, esse retorno de vocês, valeu mesmo. Como já diria algum sábio, provavelmente oriental, tanto bem quanto mal vai passar. Esse é o sábio oriental, porque o sábio mineiro fala, passarinho com tá coberto de cocô na neve, não pia. Mas aí, ó, que toque, recadinhos ou coisas afins, então dessa vez nem deu pra barra o podcast alheio.
Quase não consigo fazer o nosso, quanto mais para os outros. Quem ouviu a edição extra de Quentin Tarantino viu como é que tava o estado da minha voz. Na verdade, só temos um único recadinho pra dizer. Terminou, junto com a Copa, o Bolão Podcast Brasil, cara.
Ih, rapá!
Daqui a pouquinho, quando o podcast vencedor terminar o seu spot de 30 segundos, você vai conhecer por aqui quem foi que acertou mais zebras nesta Copa do Mundo. É claro que o Máquina do Tempo ficou de fora, porque nós respondemos muito mal e porcamente a primeira rodada, depois não entramos mais lá, não voltamos mais lá e não respondemos uma porra nenhuma. Mas como eu disse, a gente tá tão interessado em futebol que nem respondemos mais o resto. A gente perdeu de W.O.
Não fomos para as prorrogações. Olha só, caralho, a gente tava impedido.
Ó. Sabe tudo de futebol pra fazer piadinha.
E vamos então aos e-mails, a começar pelo e-mail do Kio Caio César.
Olha aí, senhor Kio Caio César, que vive respondendo aí, que vive comentando nos podcasts dos outros e aqui nunca.
Toma-lhe você aí, que tem 38 anos, é diagramador e deu um salto na vida pra São Paulo.
Olha isso.
Trocadilho, sacou? Trocadilho? Pegou no ar? É um salto, ele é de salto, entendeu?
Já começou a pernar logo cedo, assim?
Pô, toma logo. Sei que não costumo dar as caras por aqui, mas dessa vez não dava para faltar. Escuto muito seu programa, mas não criei o hábito de comentar. Sei lá, me envolvo muito com música, mais no sentido emotivo da coisa do que saber nome de banda, anos de lançamento e coisas assim.
Pô, tá dizendo que a gente não é emotivo com música?
Pô, vou fazer um programa choradeira.
Vou ficar só chorinho aqui agora.
Antes de mais nada, deixar uma força pro Leandro pra que tudo que se resolva a contento, seja qual for o problema. Olha só. Kio, muito obrigado pela força. Eu tô armazenando aqui porque eu vou te falar que eu não vim a passeio. Não é um problema. São vários problemas. Se você olhar o meu Twitter, você vai ver que eu não me recordo de ter feito mimimi na minha vida. Mas, cara, é porque em junho eu me contive sério.
Tu sabe que desgraça nunca vem sozinha. Ela traz a família toda no pau de arara.
Caralho, que comentário mais, cara. Quão escroto ele é bom, cara. Parabéns pelo programa, mesmo sendo feito em outros mods, por força das circunstâncias, ficou muito legal. A galera do Baú Pirata e o punk mais querido da podosfera mandaram bem.
É, vamos lembrar que ele tá falando aí a respeito do programa de rock na Copa. Foi gravado no dia do penúltimo jogo do Brasil. Participação da galera do Baú Pirata e de Flávio Soares, que a gente sequestrou na rua, né? Foi um sequestro relâmpago.
Vi que o Queiroz já apontou o lápis no caso dos Arnaldos nos comentários. Fui ao show do Arnaldo Batista no extinto Aeroanta, em São Paulo, com a reunião de várias bandas para lançar o álbum Sanguinho Novo. E pasme, entre as bandas estava Ratos do Porão.
Eu não pasmo não, cara. Arnaldo é um cara querido por todos.
Atesto e dou fé, ó. Arnaldo tá completamente Lady Gaga.
Não é? Eternamente cara de Poker Face.
Ele quis dizer Gaga, mas a piada não pôde ser impedida. Obrigado, Kio. Valeu aí pela força. E, pô, continua mandando e-mail aí, não para não. Oh. Manda pros homens, não manda pra gente.
Fortalece aí, né, pra situação.
O outro e-mail do Rafael Smock, 24 anos, São Paulo.
Olha aí, esse é o senhor Rafael Smock, o dono da taberna cara, do Smoke, rapaz. Podcast novo aí na área.
Ah, é? Que maneiro, que maneiro.
É bacana, eu gostei. Ele tá aí na terceira edição, se não me engano, aí a última que eu ouvi. Tá bacana.
Qual é o tema da taberna do Smoke?
A taberna do Smoke é... São temas variados, conversados por uma galera que está numa taberna que é servida por um zumbi.
Vamos colocar o link aí no post ou não?
Vamos colocar o link aí no post, vale a pena. Taberna do Smoke é maneira. Ele mandou um e-mail aqui desta vez sobre o extra, né? A nossa edição extra de Quentin Tarantino.
Exatamente. Esse extra do Marco no Tempo foi realmente uma viagem no tempo. As músicas do Tarantino são coisas tão particulares na minha vida como se fosse uma trilha feita apenas para mim, embalando cada lembrança da minha vida.
Engraçado, todo mundo sente isso, né, cara, quando ouve a estrela do Tarantino.
É impressionante, cara. Esse cara é sinistro. Assisti Pulp Fiction com mais ou menos 13 anos e fiz o diabo para minha mãe comprar a fita com a trilha do filme que eu só queria porque era do filme. Não fazia a mínima ideia do tipo de música que tinha lá.
É pô, assim que começa.
Só sei que eu vi e reouvi aquela fita dezenas de vezes e ao longo dos anos conheci o restante das obras de Tarantino e, consequentemente, as belas trilhas de seus filmes que eu procurava sempre fazer com que embalasse os melhores momentos da minha vida. Obrigado, Octoque, por me fazer viajar no tempo de volta minha infância, de quando conheci esse gênero do cinema. Agora, melações à parte, terminar o cast com Malaguena Salerosa foi muito foda. Pra mim, a melhor música de todas as trilhas dos filmes do Tarantino. O cast foi muito bom, mas faltou muita música boa, hein? Rola um Tarantino 2?
E aí eu te passo a pergunta, Leandro. Rola um Tarantino 2 um dia?
Claro que rola. Como eu coloquei lá no comentários, né, do post, a gente tinha planejado esse especial Tarantino pra outro momento, pro lançamento do filme do Tarantino.
Isso.
No caso, Os Bastardos Inglórios. A gente ia aproveitar o lançamento e fazer esse cast, como eu disse também lá no post, da pessoa que eu acho que tem a maior discoteca MP3-teca da história do universo, do mundo e tudo mais.
Cara, eu acho que aquela trilha sonora que ele usa é tão particular, tão peculiar, que eu acho que ele ainda tem isso em vinil, cara. Eu acho que ele ainda não teve o trabalho de passar isso pra MP3. Eu imagino ainda na casa do Tarantino uma parede enorme, só com uma grande estante de vinil e um sonsaço, aquela vitrolona grandona assim, no meio. Eu acho que ele ainda continua ouvindo aquele sonsaço ali, no vinilzão, pra escolher a dedo, na ponta da agulha, as músicas que ele vai botar nos filmes.
Eu imagino de outra forma. Eu imagino que o Tarantino tem um único iPhone ou iPod ou iBrags de 1 TB completo, sem faltar nenhum espacinho, e ele usa no shuffle ou escuta durante o dia todo, sem nunca ter repetido uma música. Porque, cara, ele puxa umas coisas que não existem, somente na cabeça dele, cara.
Só ele lembra, né? É. Só ele lembra ou ele sabe que existe.
É impressionante. Então, cara, olha só, Rafael... Vale a pena, sim. É bem provável que apareça por aí um Tarantino 2.
A missão. Ou agora é pessoal.
Meus amigos, muito obrigado por vocês que enviaram esses e-mails. E se vocês quiserem enviar mais e-mails, basta mandar para podcast@maquinadotempo.blog.br ou deixar seu comentário lá no post maquinadotempo.blog.br.
Exatamente. Muito obrigado a todos aqueles que comentaram nos dois últimos programas. Bastante comentários lá. Nós apreciamos e agradecemos.
E ok-tok. Vamos pro clássico. Chega de papo e vambora pro som.
Chega de papo e bora pro som do Life Aid, comemorando o Dia Internacional do Rock and Roll.
E a gente abre esse programa com o clássico do Black Sabbath, I Am Iron Man, na Máquina do Tempo.
breve.
Sunday, bloody Sunday.
but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E você acabou de ouvir a música que nós já tocamos aqui em outra edição da Máquina do Tempo, mas vale a pena citar do Live Aid, que foi Sunday Bloody Sunday, do U2, que foi tocada no estádio de Wembley, né, Oktok?
Exatamente. Os irlandeses mostraram aí a sua força, porque até o momento o U2 ainda era uma banda que estava escalando, né, cara, para o sucesso. Estava despontando.
Exatamente. E foi mais ou menos aí em que eles ganharam proporção e representatividade e voz nesse discurso todo político deles, que eles já traziam, né?
É verdade.
Mas foi mais ou menos aí no Live Aid, na época do Unforgettable Fire, que vem logo depois de Boy, se não me engano, por aí, não é isso? Não, logo depois de War.
Logo depois do War, que é o disco de onde veio a Sunday Bloody Sunday.
Cara, é U2, né?
Não, e U2 em casa, né? Uma banda extremamente conscientizada a respeito de política, a respeito de ajudar o próximo, a respeito de oferecer a mão, oferecer ajuda àqueles que precisam, justamente num show transmitido pro mundo inteiro, voltado essencialmente pra isso.
Exatamente, né, cara? E nesse show, eles tocaram, né, Sunday Bloody Sunday, um medley, se dá pra chamar de medley, né, não sei se foi muito bem o medley, mas eles tocaram Bad, com uma penca de outras músicas dentro, então eles tocaram Bad com Walk on the White Side, Sympathy for the Devil, Silence of Love, acho que tem outras duas músicas aí que eu não tô lembrando. Eu vou procurar o vídeo e vou colocar o post aí, no post aí. E aí começou toda essa onda mais próxima do Bono com a plateia, porque ele pega uma fã da plateia, sobe e brinca com ela no palco, sabe? Toda essa coisa do Bono interagir mais, da banda ficar mais acessível. Sim. Isso tudo vai acontecendo aí no Live Aid. A carreira dele, como você falou, vai subindo, vai deslanchando na época do Live Aid, né? Gente. Essa apresentação no Wembley foi única.
Foi essencial pra eles e pro Live Aid também. Aliás, foram duas bandas, né? Uma delas a gente vai tocar aí daqui a pouco nos próximos blocos, que junto com o U2 estavam justamente começando a aparecer, né, nos anos 80. Seus primeiros discos estavam pipocando nos anos 80 e eles se tornaram as bandas grandes que desbancaram como grandes mundialmente a partir do Live Aid. Então o U2 tem muito a agradecer ao Live Aid. Vale lembrar também que, como eram muitas bandas tocando em diversos lugares ao mesmo tempo, não estranhe se a gente falar que teve poucas músicas, porque cada banda acho que teve 20 a 30 minutos só pra se apresentar cada uma, né?
É, não foi uma apresentação, o Live Aid não foi uma apresentação de uma banda. Foi um espetáculo, e um espetáculo que, por exemplo, se eu não me engano, só em Wembley, que foi nessa apresentação do U2, tocaram mais de 20 artistas. Sem contar que várias bandas foram apresentadas por um outro artista. Então, por exemplo, no estádio do JFK, o Jack Nicholson e vários outros artistas hollywoodianos apresentaram a entrada de bandas.
Sem falar naquela cena padrão que americano adora fazer, né? No melhor estilo Criança Esperança, né? Se você quer fazer sua doação, ligue para o número que está aqui embaixo ou deposite a quantia que você quiser na conta que está aparecendo agora no seu telão. Afinal, não podemos esquecer que esse show era essencialmente para pedir dinheiro para ajudar a Etiópia. E antes do U2, nós ouvimos Judas Priest, cara, que apresentava ainda nosso amigo Rob Halford Louro. Ainda de cabelo, olha isso, nessa época. Eles subiram no palco na Filadélfia, abrindo o show com Living After Midnight, um dos clássicos da banda, diretamente do disco British Steel. O que falar de Judas, né, cara? Os caras sabem fazer um show.
Peraí, como assim o que falar de Judas? Porra. Em 85, o Rob Halford tinha cabelo. Momento de tensão na máquina do tempo. Porra, cara, eu não me lembro da imagem dele assim.
Tu não lembra do Judas aí do início de carreira, não?
Cara, eu não me lembro dele de cabelo, cara. A imagem dele careca é tão sinistra que eu não me lembro dele de cabelo. É,
cara, no iníciozão da carreira, o cara só faltava botar uma roupa de SS, que ele parecia um alemão típico. E já entrava no palco com aquelas roupas de couro, todo preto, de frequentador do Ostra Azul. Judas Priest estava vivendo um dos dois grandes momentos da vida da banda, né? O segundo foi na época do Painkiller, que, porra, enfim, é Painkiller, não preciso dizer mais nada.
E a gente já comentou em outro programa.
E já comentamos em outro programa. E o primeiro grande momento foi justamente o lançamento do British Steel, que foi o disco que colocou o Judas como um dos principais representantes daquela onda de metal que veio de lá da Inglaterra, né? A New Wave of British Heavy Metal, que veio aí junto com, porra, Sodom, Iron Maiden, tantas outras bandas de metal inglês que vieram de lá. E eles estavam ainda deitando na fama, né, cara? O disco é de 1980 e tava tocando, né? Judas já era o Judas. Com Living After Midnight, com Breaking the Law, que também foi o outro grande hit desse disco. Então eles subiram lá no palco, fizeram a alegria dos metaleiros.
Pois é, né, cara? Porque eles eram ícones, né, cara?
Já eram ícones, exatamente.
Já eram ícones.
Exatamente. Se tornaram ícones graças ao British Steel em 1980. E reforçaram isso com o Painkiller em 90.
E já que você está falando da alegria dos metaleiros, vamos falar de quem nós abrimos este programa, né, meu amigo?
Olha, e dá até arrepio.
Eu estou falando de Black Sabbath. Tocando Iron Man, meu irmão. O que que é isso, meu irmão?
É de até de chorar, né, cara? Foi a primeira das muitas vezes que o Ozzy voltaria pra banda, não é isso?
Exatamente. Quando eles fizeram o show lá na Filadélfia, mais um, de novo, no JFK, eles já estavam meio que fazendo uma reunião, né? O que seria mais tarde, reunião.
É, foi a primeira vez em que o Ozzy e o Iommi botaram suas diferenças de lado e... Vamos tocar de novo, vamos. Vamos tentar mais uma vez, né?
Agora, Ozzy e o Saba é uma parada tão fanfarra que... Lembra que a gente comentou ali agora há pouco que alguns artistas hollywoodianos apresentaram bandas?
Sim, sim, lembro, claro.
Sabe quem apresentou Ozzy e
quem
o apresentou? Saba? Chevy Chase.
Ah, muito bom.
Fanfarra já na entrada. E eles entraram tocando músicas como Iron Man, que nós acabamos de ouvir, que abriu o bloco. Paranoid, grande clássico. E Children of the Grave, meu amigo.
Olha isso, cara. Era aquele sábado que a gente tinha saudade, né? Tudo bem, a gente fez um puta programa aqui em homenagem ao Dio. Falamos aqui da situação do Dio do sábado, papapá, etc. Mas, cara, é a magia que só esses quatro conseguem fazer junto, né? E foi a primeira vez que a gente viu eles voltarem. Tudo bem, aí eles ficam naquele vai e volta. Ah, tocou só nesse show, depois não toca mais. Aí depois toca de novo mais uma vez e mais uma memória. Momento especial e depois em outro, até que veio o reunião finalmente. Mas essa foi a primeira vez em que nós aqui, roqueiros, tivemos o vislumbre da possibilidade de talvez ver Black Sabbath original junto novamente. Foi um momento histórico. E foi no Live Aid.
E já que estamos falando de momentos históricos, vamos aproveitar essa deixa, Ok, para falar de uma banda que faz parte da história do rock, os Beach Boys, tocando na Máquina do Tempo.
Bushy blonde hair, serving USA. You'll catch him serving at the
inside, outside USA.
Ventura County line,
inside, outside USA.
Santa Cruz and
Trinidad, inside, outside USA. Inside, outside USA.
All over Manhattan,
inside, outside USA.
And down Bohemian Way,
inside, outside.
Everybody's got
serving
USA. We'll all be planning out a route. We're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're serving USA.
And Anchor Bay's
and
Wall, inside, outside USA.
Pacific Palisades,
inside.
Serving USA.
I've lost her, Marty. There's nothing left for me here.
All right, that's why you gotta come back with me.
Where?
Back to the future!
Eastwood. Clint Eastwood.
What kind of stupid name is that?
You know it. inside and out and love strange, so real and apart. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me.
De volta, e nós acabamos de ouvir a outra banda que ao lado do U2 explodiu para o sucesso e o estrelato nos anos 80, aqui no Live Aid. Eu estou falando de Simple Minds, com um dos seus dois grandes hits de toda a história. Don't You Forget About Me.
Como duas músicas podem tirar as pessoas da Escócia e levá-las para o mundo, né?
Não é? Aprenda a atingir o sucesso mundial da Escócia para o mundo com apenas duas músicas. E o pior, a segunda música ainda nem tinha saído na época do Live Aid. Os nossos escoceses tinham estourado essa música com a trilha sonora do Clube dos Cinco, que tinha saído nesse ano também, né? O filme tinha entrado em cartaz nesse ano, então todo mundo tava ouvindo, era Clube dos Cinco pra cima e pra baixo. Clube dos Cinco era o Scott Pilgrim da época. E todo mundo adorava aquele filme, todo mundo só falava daquele filme, da trilha sonora, inclusive, e dessa música que fechava o filme. Então o Simple Minds começou a ficar famoso a partir daí.
Óbvio. Foi proporcionado, né? Foi propulsado pelo filme e pelo próprio Live Aid, né, cara?
Exatamente, o Live Aid ajudou a dar impulso na carreira dos caras, quando eles se apresentaram lá no JFK também, por volta das 7 da noite, mais ou menos, e tocou só 3 músicas. Esse grande sucesso dele e outras 2 músicas que, enfim, não vale a pena citar agora, né, porque são desconhecidas. Desconhecidas não. Quem é fã de Simple Minds? Sim, existe gente que é fã de Simple Minds.
É, normalmente são as mesmas pessoas botafoguenses com menos de 80, de 60 anos. É difícil, difícil. Encontrar um fotografa.
Mas existem fãs, assim, de Simple Minds que vão te dizer que existe clássicos como Ghost Dancing, Someone, Somewhere, Sometime. Não, além das duas, além de Don't You Forget About Me e Alive and Kicking, que foi lançado em outubro, o disco que lançou Alive and Kicking foi lançado em 85 também, mas lançado em outubro, ou seja, os 3 meses depois do Live Aid, né?
É, mas ele não é nesse que tem aquele clássico muito bom, o Don't You Forget About Me.
Não, é? Don't You Forget About Me só saiu na trilha sonora do Clube dos Cinco. Engraçado, não saiu em disco do Simple Minds.
Agora, o Simple Minds também tinha aquele outro clássico muito bom, cara.
Aquela Don't You Forget About Me?
Forget About Me.
Isso, muito exatamente. Bom.
Caraca, muito bom.
Muito bom, né? E tinha aquela outra, o Alive and Kicking também, né?
Não, e tinha o Don't You Forget About Me. Pois, a gente não pode deixar de falar.
Clássico, clássico, não podemos deixar de falar. E aquela que esqueci o nome agora é...
Don't You.
Também. Pois é, como que eu ia esquecer? Mas, enfim, né? É por aí. É claro, a gente tá brincando aqui que Simple Minds é uma Two Hits Band. Mas as outras músicas desconhecidas deles também são bacanas. Eu recomendaria, se você quer conhecer mais do Simple Minds, além dessas duas, eu recomendaria, por exemplo, procurar um CD ao vivo deles, chamado In the City of Light, que é muito bacana. Um show deles que eles fizeram na França, que tem, obviamente, essas duas, e mais algumas outras que são muito legais.
Ó, que tal que você tem menos de 60 anos?
Eu nasci com 80, lembra, ô?
Ah, é verdade, rapaz, é verdade. Então não adianta fotografar, porque agora eu descobri que você é botafoguense.
Não, cara, eu sou América. Eu sou pior que botafoguense. E antes disso, nós ouvimos eles.
Os cara.
Os homi.
Estes tocaram muito mais do que 3 músicas, rapaz.
Esses fizeram o que muitos chamam o melhor show de todos os tempos, mesmo tendo apenas durado meia hora.
E quem, de quem nós estamos falando? De quem?
De quem? De quem? De quem?
Se ele. Don't you forget about me. Don't you
forget about me. Nós estamos falando de Queen, meus amigos. Nós acabamos de ouvir Hammer to Fall, do disco The Works, de 1984, ou seja, eles tinham acabado de lançar esse trabalho que trouxe, entre outros clássicos, olha só, Radio Gaga.
Caraca.
I Want to Break Free é desse disco também. Hammer to Fall é desse disco. Possivelmente é o disco mais representativo do Queen nos anos 80, cara. Indispensável músicas dela como essas em qualquer coletânea do Queen, por exemplo. E os caras entraram... foi lindo. Os caras já entraram no palco tocando o comecinho de Bohemian Rhapsody e logo emendaram com o Radio Gaga, aí já conquistou o público.
Aí a plateia já fica maluca, já fica... E a, como a gente sempre fala, a presença de palco do Fred Mercury era... Do Fred Mercury, do Brian May, a banda toda, né, cara? Era surreal, surreal. Essa banda no palco...
Absurdo, absurdo.
Era absurdo. A gente vai procurar o link aí e deixar pra vocês poderem ver um trechinho de Live Aid.
Não, trechinho nada. Trechinho nada. Os caras conseguiram botar, sei lá quem, conseguiu botar no YouTube o show todo do Queen, dividido em 5 partes. Vamos botar aí no link a primeira parte. Procure nos vídeos relacionados aí ao lado, que você vai ver as outras 4, e você vai ver toda a apresentação do Queen no Live Aid, que foi considerado, inclusive, foi feita uma enquete, uma revista de música inglesa, fez uma enquete no site deles, perguntando qual foi o melhor show de todos os tempos. Vencedor, quase que unânime, foi a apresentação do Queen no Live Aid.
E eu não sei se é verdade, mas eu tinha ouvido boatos de que eles iriam, se não me engano, no final desse ano eles lançam um álbum, né? Não, eles não lançam um álbum, não. Eles lançam o One Vision, o single.
Ah, tá.
E aí em 86 eles lançam A Kind of Magic.
Putz, que aí é outro estouro, né?
É, pô, era um atrás do outro. E nós abrimos esse bloco com os já começando a ficar idosos Beach Boys, tocando seu clássico Surfing USA.
Isso é som, né, cara?
Isso é muito bom, né, cara?
Isso e é muito é, som.
Mais uma vez, você olha no vídeo como eles entram no palco, não sei o que, entram com calma e tal. E depois, meu amigo, Surfing USA fica uma coisa de louco, de louco.
São os caras, né? É Beach Boys, cara. É Beach Boys. Beach Boys merece todo o respeito aqui. Todas as honras da casa.
Mereceu ser citado em outros programas, merece ser citado agora. Eu, sinceramente, fico surpreso, fiquei surpreso de ver a participação deles tão ativa assim no Live Aid, porque achava que que eles estavam numa fase mais ruim, que eles não estavam tocando legal, sabe? Aquela coisa já envelhecendo. Que o Beach Boys envelheceu, né? Eles deixaram de ser boys, né?
É, de boys já não tinha mais nada, mas foi bom ver que o rock envelheceu tão bem, né?
Exatamente. E depois de sair de JFK, vamos direto novamente para o Wembley para ouvir o próximo bloco com outro clássico das décadas anteriores. Eu estou falando de The Who, cantando My Generation, na Máquina do Tempo. People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. To my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old.
Oh yeah, everything's great. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out of every home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. No one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job 5 days a week. A rocket.
Supposed to go over in that wagon. Now I may have seriously altered history.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. In my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be, when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Sir Paul McCartney, não o polvo.
Será que o Paul Polvo consegue desvendar se o Paul McCartney que está hoje aí é o real ou é o alternativo?
Momento de tensão na máquina do tempo. Nós ouvimos o clássico Let It Be. Sim, dessa vez tocado por ele sozinho, pelo mestre Paul McCartney. Esta gravação eu retirei do último disco dele ao vivo, Good Evening, New York City. Eu não quis trazer a gravação original dos Beatles, uma vez que foi o Paul McCartney sozinho que se apresentou lá no estádio de Wembley, tocando essa música, né? Ele entrou, tocou essa música, recebeu ali alguns convidados, né, no finalzinho pra fazer coro bonitinho. Lá entraram, no finalzinho da música, o Bob Geldof, entrou o Pete Townshend do The Who, entrou o Bowie, entrou o David Bowie, e entrou a Alison Moyet também, pra ficar fazendo coro e chamando ali todo mundo pra cantar junto. E valeu, obrigado, tchau, um abraço, foi embora.
Obrigado por todo aquele peixe.
Exatamente, adeus, obrigado pelo peixe, né? Vambora. Mas ele foi uma presença muito importante. Os organizadores do Live Aid queriam, porque queriam, claro, e eu dou toda razão a eles, que um Beatle, né, estivesse presente, que um Beatle pudesse tocar no Live Aid, e o Paul McCartney topou. Beleza. Ah, tô em casa aqui, o estádio Wembley aqui do lado da minha casa, que é vizinha, esquina mesmo. Chego lá, sento lá no pianão, toco meu Let It Be numa boa. Não preciso nem ensaiar, porque eu já toco essa porra dessa música há anos, e valeu.
E você sabe que parece que tinha rolado um rumor de que pro Live Aid, o Macar, o Paul, o George e o Ringo iriam se juntar pra fazer uma apresentação.
É mesmo? Rolou esse papo de que eles poderiam se juntar?
Rolou, né? Mas...
enfim, né?
Falava que eles iam fazer isso. Se bem que o Live Aid marcou muitas reuniões, inclusive uma que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Que
você exato. Vai
falar daqui a pouquinho. Nós já falamos do Saba.
Exato.
Os Beatles... O trio, esse trio dos Beatles, né? Quase se encontraram. O George, Paul e o Ringo.
Sim.
E diziam até tentar trazer o Julian Lennon.
Olha aí, pra representar papai. Não sabia desse boato, não. Olha só.
Porque não rolou, né?
Pois é, eu não sei se eu agradeço... Ou se eu sinto pena por não ter acontecido, né?
Cara, eu sinto pena.
Ou ia ser do caralho, ou ia ser um fail homérico.
Acho que não, cara. Porque os Beatles, como a gente falou já em outros programas, mesmo saúde. Brigando, quando eles iam pro ao vivo...
Arrebentavam, né?
Eles arrebentavam, eles passavam por cima das briguinhas, sacou?
É verdade, é verdade, é verdade. Vou comprar o seu raciocínio.
E eles não iam aceitar que se tivesse realmente... Que tudo era fofoca, né? Tudo era rumor.
Uhum.
Então, o primeiro rumor que tinha era a primeira possibilidade. É que os três iriam se encontrar, e aí depois começaram a movimentar que eles vão se encontrar, afinal de contas, o Julian tá mais perto deles agora, só que uma coisa ligada à outra são outros 500, né? Mas que se o Julian participasse, eles não iam deixar ser assim, rapaz, só porque você é filho do John, não. Eles iriam exigir dele uma participação representativa, né?
Claro, claro, é claro.
E aí, cara, ia ser muito absurdo.
Vamos deixar isso só num sonho que não aconteceu, mas a gente fica feliz pela participação de Sir Paul McCartney puxando o coro de Larry B lá com a galera pra encerrar, afinal ele encerrou praticamente o Live Aid, porque logo depois veio o Band Aid, né, que o Bob Geldof juntou pra cantar They Know the Christmas também, né?
Ah, é, não é, não, Band Aid não é do We Are the World,
We Are the World.
Foi trazida pelo Lionel Rich.
Isso, olha
só. Eu mesmo já tinha falado isso na abertura, que maluco.
Exatamente. É do They Know the Christmas, né? Que se não me engano juntaram ali. Eu acho que lá no JFK eles cantaram We Are the World. Mas aqui no Wembley, ele juntou, o Bob Geldof juntou essa galera pra cantar do They Know the Christmas.
Exatamente. No JFK, eles passam por... Caralho, isso é de arrepiar. Eles fazem... Vamos falar primeiro do Wembley. O Wembley faz três finais. Três apresentações finais, que são Fred Mercury e Brian May, tocando Is the World We Created.
Sim.
McCartney cantando Let It Be. E o Band Aid tocando Do They Know It's Christmas.
Do They Know It's Christmas, isso?
E no JFK, meu irmão, isso... Ó que toque você, sua cabeça, tu ia ficar maluco.
Olha isso,
vai. Tu ia ficar rouco de tanto gritar que você era fã, maluco e incondicional. Porque tocou Keith Richards junto com Ronnie Wood e Bob Dylan.
Olha só.
E eles tocaram Blowing the Wind, Ballads of Horace Brown. E aí fecha com a banda USA for Africa.
Exato.
Liderada pelo Lionel Rich.
Exatamente, cantando We Are the World.
We Are the Children. E antes de Paul McCartney, nós ouvimos Elton John.
Elton John, olha só, que surpresa você não colocar David Bowie.
Pois é, né, cara, eu tive que me conter e não coloquei David Bowie, que fez uma apresentação, e não foi uma apresentação fraca, foi uma apresentação muito boa, ele tocou, fudeu, vou começar a falar, hein, ele tocou Rebel Rebel e Heroes, que foram os maiores sucessos que ele tocou lá. Mas eu me contive e coloquei Elton John, porque Elton John tem uma representatividade importantíssima na música, e se você não gosta, se você já não aplaude, você só repara o valor dele quando você se defronta com o momento, com a música dele, como por exemplo essa grandíssima balada que é Rocket Man, uma balada sofrida, de um término, uma letra pesada, né, densa e tal, mas com a suavidade dele cantando, né?
Que bonito. Não, Elton John é o cara, não querendo diminuir o Elton John, mas ele tem um poder infinitamente ampliado de um Lulu Santos de fazer hit.
Eu já fiz exatamente essa comparação.
Ué, tocou dois, três acordes, bum! Puta que pariu, o cara consegue fazer umas músicas maravilhosas.
Elton John é o cara que eu não conheço pessoas, eu não conheço, tal, com certeza existem, mas eu não conheço pessoas que reconhecem álbuns. Olha, esse aqui é do álbum tal, esse aqui é do não sei o quê. Que reconhece a discografia dele plenamente.
É porque o desgraçado tem mais coletânea do que álbum próprio, né? Então não precisa.
Mas eu acho que tem um outro fator aí, cara. E o Elton John são trilhas sonoras de histórias. Histórias reais, histórias fictícias. Tiny Dancer conta uma história. clara. Benny and the Jets conta uma história, que inclusive ele tocou no Live Aid.
Uhum.
Rocketman conta uma história. É por aí vai.
É o Menestrel.
É o Menestrel, verdade.
Não, Elton John merece sua representatividade. E quem conhece só o Elton John por essas baladinhas, como essa Rocketman que a gente tocou aqui, procure por outros sons do Elton John, que o cara manda pra caramba, principalmente nos anos 70.
E assim, falando a Rocketman, né, é uma balada sofrida, como eu tinha falado.
Uhum.
E olha só, mais uma vez, Elton John cria trilhas sonoras. E aí, quem não lembra de Tiny Dancer, a cena de Quase Famosos?
Puta, cara. Sabe Quase Famosos tá no meu top 5 de filmes musicais, né?
Pô, com certeza, com certeza. E a mesma coisa acontece comigo, pra mim, com Rocketman. Eu não sei se eu já comentei isso por aqui, mas quando conclui o último episódio da terceira temporada de Californication, que é uma cena extremamente dramática, o corno safado do diretor... teve o cuidado de jogar mute nos atores. Ele cortou o áudio dos atores.
Do episódio, né? E só deixou a música.
Não, só nesses últimos momentos do episódio. É o último momento do último episódio.
Aham.
Uhum. A última cena. Ele tira o áudio num momento assim de uma cena dramática, onde pessoas gritam, choram, sofrem, tem um certo desespero ali. Você só escuta Rocketman.
É de matar, né?
Eu nunca mais esqueci essa música, mano.
Depois de uma cena como essa e depois de uma apresentação como Live Aid, você até esquece que Rocketman era aquele tipo de música que tocava nas rádios bregas com tradução simultânea e o escambau, né?
Nem me lembro disso.
Ainda bem, né? Conseguimos tirar o estigma dessa lindíssima balada de Elton John.
E antes de Rocketman, nós ouvimos o Shabu do Live Aid. Eu estou falando de My Generation do The Who, rapaz.
Shabu?
Shabu.
Por que Shabu, meu Deus?
Porque eu vou deixar aí no post o link do vídeo em que o broadcast do Live Aid é interrompido durante essa música.
Que isso?
Exatamente, eles tiveram um problema técnico. E, cara, no meio de My Generation, cara, no meio de uma apresentação do The Who, quem não tava lá de corpo presente não viu. Cortou.
Que triste.
No My Generation, se eu não me engano, eu nunca vi porque foi realmente cortado, mas aí pelos set lists e tal, se eu não me engano, eles fazem um medley imediato com Pinball Wizard. E aí trabalham também com Love Rain Over Me e Won't Get Fooled Again. Quase tudo isso foi perdido.
Ah.
Quem tava, quem não tava, Joe.
E também foi mais uma banda que voltou, né, cara? Que estava de volta, porque o The Who também tinha parado já, né? Eles já tinham encerrado atividades e os caras voltaram pra tocar novamente com aquele segundo baterista da formação, Kenny Jones, que gravou os últimos discos do The Who. Mais uma banda que estava se reunindo para se apresentar lá no Live Aid.
É, o último álbum deles antes do Live Aid foi o It's Hard, que é do início da década de 80.
Exatamente. Se eu não me engano, foi o último álbum antes deles, enfim, encerrarem atividades. Depois eles voltam a tocar de novo. Aí lá pra 2003 eles lançam o excelente Live at Royal Albert Hall. Agora eles estão aí de volta, quer dizer, de volta. Só o Roger Daltrey e o Pete Townsend perigando de lançar disco novo, mas vamos ver, né, como é que sai só com metade do The Who aí. Já que o Ox também, saudoso Ox também já foi dessa pra melhor, foi encontrar o Kate Moon lá em cima. Ou lá embaixo.
Lá em cima, lá embaixo é ótimo.
Passageiros, estamos encerrando este concerto fundamental que nos deu o Dia Mundial do Rock. Nós ouvimos agora alguns momentos importantíssimos do Live Aid de 1985. Muito obrigado a todos que nos aturaram até aqui. Muito obrigado a todos que têm nos dado apoio durante os dois últimos programas. Valeu mesmo. As coisas já estão começando a se arrumar por aqui. Fiquem tranquilos que a gente não vai parar tão cedo.
Perfeito, galera. E se você quiser comentar ou mandar um e-mail, podcast@maquinadotempo.blog.br.
E a gente encerra esse programa. Caraca, não podia encerrar melhor, né? Puta que pariu, isso é muito bom pra encerrar o programa, meu Deus do céu. A volta mais incrível. Eu acho que o Live Aid todo já valeria só por isso. O Live Aid todo já foi do caralho, mas ele já valeria só por isso. Os caras conseguiram reunir a banda mais querida de todos os roqueiros. Novamente, depois de 5 anos parados, os caras voltam ao palco. Dessa vez com Phil Collins na bateria. Olha só, maluco do Phil Collins na bateria. Junto com outro baterista, tinham dois bateristas tocando ao mesmo tempo lá e fizeram um som do caralho.
Pra dar cobertura, né? Pra fazer garantia.
Pô, não fala assim não, cara. O Phil Collins...
Não, o Phil Collins é muito bom, cara. O Phil Collins
com baterista do caralho. Se ele ficasse calado e ficasse e fosse só baterista, ele ia ser, porra, fantástico. Mas ele deu suporte na bateria junto com um outro baterista de estúdio também, um outro baterista contratado para a reunião do Led Zeppelin, meus amigos. Os caras voltaram e fizeram um puta show lá no Live Aid com o Whole Lotta Love, que nós ouvimos agora na Máquina do Tempo.